Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Aqueles que eu não cumprimentei ainda, prazer estar de volta e retomarmos nossos estudos na epístola, a primeira epístola de João. Peço então aos irmãos de abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 2, versículo 18. Hoje, antes de entrarmos no texto, o Sr. Gilson comentou, ontem à noite nós estivemos lá no MAB, realmente tem 50 jovens lá e foi muito encorajador ver lá o pessoal jogando futebol, depois teve uma pizza, tudo. Realmente a gente tem que agradecer pela mocidade da nossa igreja, todo o trabalho que é feito, a fidelidade, todos os sábados, tendo reuniões, que Deus possa estar trazendo os frutos e que nós, como igreja, possamos também usufruir dessas vidas, servindo, trabalhando para o avanço do reino. Queria compartilhar com os irmãos também que vocês orem no mês de fevereiro. Tem um desafio pela frente aí. O Palavra da Vida tem um acampamento no Vale do Jequitinhonha. E é a região mais pobre do Brasil, né? Mas eles têm um acampamento lá, inclusive teve semanas agora de acampamento. E no mês de fevereiro, de 13 a 16, vai ter uma conferência para pastores e líderes. E eu fui chamado para dar uma série, então, Princípios de Liderança, baseado no livro de Neemias. Então eu e a Jaque vamos estar viajando para a Vitória da Conquista, depois 2 horas de carro até o Vale do Jequitinhonha, onde a gente vai então trabalhar na sexta, sábado e domingo, e depois ainda acho que domingo tem uma igreja lá que eu vou pregar lá também, e a gente volta na segunda-feira de manhã. Então orem por isso, eu agradeço, e é um desafio, isso faz parte do curso de CFTM lá, o curso de formação teológica e ministerial que o Palavra da Vida dá. Tudo bem, então retomando os nossos estudos, nós vimos nos últimos estudos que nós tivemos na epístola de João, que ele havia retomado um pouco o princípio do capítulo 1, que era fazer questionamentos, dar munição, dar argumentos para ajudar os verdadeiros cristãos a distinguir os falsos mestres que estavam frequentando a igreja primitiva no final do primeiro século. Esses pseudos cristãos que estavam ali infiltrados dentro da igreja, eles eram conhecidos como gnósticos, porque eles valorizavam muito o conhecimento. E assim eles distorciam os ensinamentos dos apóstolos. Eles davam mais ênfase a experiências, menos ênfase à doutrina, ensinavam que o conhecimento era mais importante do que a vida, ou seja, viver o cristianismo, e relativizavam o pecado. A gente viu, tanto que nós vimos no último estudo, que João fala: não ameis o mundo, as coisas que não no mundo, né? Por quê? Porque os adversários consideravam isso normal e valorizavam isso e eram complacentes com o amor pelas coisas do mundo. Então, João continua nesse espírito, que é o espírito da epístola, de ensinar, educar a igreja a ter esse discernimento. E para isso ele decide contextualizar a defesa da doutrina dentro dos tempos, mostrando a importância da volta do Senhor Jesus e onde nós estávamos dentro disso. Então ele coloca uma pausa, ele faz um comentário aqui no versículo 18, que nós vamos ler daqui a pouco, mostrando que, olha, fiquem atentos que nós estamos num calendário de Deus, num momento importante, que é justamente os ensinamentos escatológicos, que é o que vai acontecer, em que momento da história nós estamos no calendário de Deus. E ele reforça isso no versículo 18, como ouvistes, ou seja, ele está reforçando o que aquela igreja havia escutado dos apóstolos. Então ele não está ensinando nada novo, ele está falando, olha, como vocês aprenderam dos apóstolos, eu imagino pelas cartas e pelo trabalho que foram feitos pelos apóstolos alguns anos antes, ele está reforçando e falando, olha, fiquem atentos, porque vocês têm que saber o contexto, que olha, Jesus vai voltar e tudo que vai acontecer, nós estamos na última hora. Por isso o título dessa mensagem, que tempos são esses? E o objetivo de João aqui não é fazer um exercício de futurologia, nem especular sobre quando o Senhor Jesus iria voltar, pois ele mesmo foi categórico. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que, com respeito, mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, por opção, o Senhor Jesus, que ao mesmo tempo é Deus, optou por não saber, deixar isso por exclusiva decisão do Pai. E ele reforça o que é importante para a igreja. No seu último momento com os discípulos, na sua ascensão, ele diz assim, um versículo que vocês conhecem bem: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, lá em Atos 1, 7 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês não têm que se preocupar com o calendário de Deus, isso pertence a Deus. O que vocês têm que se preocupar é serem testemunhas. Então a nossa prioridade aqui não é fazer um exercício, olha, vamos encontrar a data que o Senhor Jesus vai voltar. Ninguém sabe, não é o nosso trabalho aqui fazer futurologia, adivinhações, não, muito pelo contrário. O nosso foco na prática, essa é a primeira lição prática que a gente pode tirar quando a gente estuda escatologia. O nosso foco tem que ser sermos testemunhas, onde nós estamos, por onde nós passamos, sermos suas testemunhas. Por outro lado, toda vez que a Bíblia menciona os últimos dias, já é a última hora, que nós vamos ler tudo, sempre é uma oportunidade maravilhosa para nós refletirmos sobre os tempos na história, os tempos que nós vivemos hoje, sobre o conhecimento que nós temos da história, o que aconteceu, o que ainda pode acontecer, quais são os sinais quando nós abrimos um jornal, os sinais dos tempos na política, na economia, no mundo. É importante nós estarmos antenados com os ensinamentos bíblicos, para sabermos, puxa, o que está acontecendo? Muita coisa se fala, muita bobagem se fala, mas se a gente tem o conhecimento do que a palavra de Deus nos fala, isso nos ajuda a entendermos os nossos dias. Por isso, mais uma vez, que tempos são esses? Esse é o nosso desafio para hoje. Então eu peço aos irmãos, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 18. João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de abrir a tua palavra, de meditarmos sobre temas como temas escatológicos. Obrigado porque tu nos dás a liberdade de meditarmos, de encontrarmos passagens na tua palavra que nos fala, Senhor, sobre os fins dos tempos, mas queremos tudo isso usar, Senhor, para que seja útil no nosso dia a dia aqui, que isso possa nos enriquecer, para colocarmos em prática, Senhor, o que Tu queres da nossa igreja. Sermos testemunhas lá onde nós estamos, que nós possamos ser filhos dignos de sermos chamados Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, com esse propósito a estudarmos a Tua palavra. Abençoa, dá-nos direção, prepara os nossos corações. É isso que nós suplicamos em Teu santo nome. Amém. Então, João, ele retoma essa palavra filhinhos, né? A gente viu isso no versículo 12, versículo 14, só que agora a palavra é a mesma que o versículo 14, e não filhinhos igual a palavra no versículo 12, lá que era tecnon. Aqui é paidion, que é a mesma do versículo 14, ou seja, filhinhos no sentido de crianças recém-nascidas, imaturas, ainda que estão sobre a tutela, né, sobre a disciplina parental. Então, é esse tipo de criança, de filhinhos que João está se referindo. Faz sentido, porque isso reforça a ideia que ele quer que essas crianças ainda imaturas, esses cristãos imaturos, pudessem crescer, pudessem ser tutelados, pudessem ser ensinados, pudessem ter entendimento sobre as características do que ele vai falar, sobre as características dos tempos. Então, faz bem sentido ele se dirigir aos seus leitores dessa forma. Então ele diz, olha, já é a última hora. E quando a gente pensa, então, na última hora, mas o que significa isso? A gente vai para o estudo escatológico. E para estudar o contexto, o ensino bíblico de escatologia, é importante a gente entender que existem três escolas bíblicas, assim, as mais conhecidas. Existem algumas outras variantes também, mas existem três escolas de como nós devemos olhar os ensinos escatológicos, os fins dos tempos. Existem uma linha, então, dessa escola, que é a amilenarista, aquela que não faz diferença entre o reino do Senhor Jesus e o da igreja. Acha que ambas se sobrepõem entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda. É o período como se fosse agora mesmo, seria o reino de Cristo. Ou seja, não há nenhum arrebatamento, mas apenas a volta de Cristo para destruir o inimigo, Satanás, e executar o seu julgamento. Lá em Apocalipse 20 e 21. Essa é a escola amilenarista, que é amilênio, antimilênio, não acredita no milênio. Existe a escola pós-milenarista, aquela que acredita que a volta de Cristo será apenas após o reino de Deus, o reino do milênio, e esta se sobrepõe sobre a tribulação, o qual, então, a igreja deveria passar por essa tribulação também. É uma visão baseada em alguns ensinamentos da Bíblia que eles acreditam, então, que é uma visão pós-milenarista, ou seja, pós o milênio está acontecendo nesse período. E existe a visão pré-milenarista, aquela escola que acredita que Deus sempre trabalhou por dispensações através da história e no momento atual está focado na dispensação da graça, na igreja, levando em conta os ensinamentos do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, o ensinamento em Apocalipse também, que mostra que a igreja vai encontrar o Senhor Jesus nos ares e vai ser arrebatada, e então terá o início de um período de tribulação na terra, e esse período vai ser dividido em duas fases, um período de falsa paz, de 3 anos e meio, e depois um período de grande tribulação, de 3 anos e meio também, completando 7 anos, e aí sim o Senhor Jesus virá colocar seus pés no Monte das Oliveiras e julgar, e aí começará o reino do milênio. Eu penso da seguinte forma, temos irmãos em Cristo que acreditam nessas três escolas escatológicas. Nós não devemos fazer um cavalo de batalha sobre isso, não é algo que vem nos separar sobre isso. Porém, eu acredito que existem mais argumentos bíblicos, ou melhor, a ausência de ensinamentos nas epístolas sobre a igreja atravessando o período da tribulação. Existem, na verdade, no meu ponto de vista, a igreja aparece até o capítulo 4 de Apocalipse, depois ela não aparece mais. Então isso também dá um incentivo para a ideia de que a igreja não estará mais aqui no momento da tribulação, porque houve o arrebatamento, e aí sim, depois da tribulação, o reino do milênio. E, enfim, outras passagens, outras evidências também. Então a gente, eu pessoalmente, acredito mais na visão pré-milenarista, e eu encontro também teólogos reformados que também defendem isso, conhecidos na história, que defendem a visão pré-milenarista, né? E com isso, para mim, fica mais fácil, porque com essa visão, o entendimento desse texto do que fala é a última hora, cai perfeito, porque a gente vai ver na linha do tempo como isso se encaixa. E nós vamos entender o que significa a última hora. Estudando escatologia, é importante também a gente entender, tem uma palavrinha que aparece bastante no Novo Testamento, que é dispensação. O Patrick leu, acho que dois domingos atrás, Efésios 3:2, que falava da dispensação da graça de Deus. Essa palavrinha dispensação, uma palavrinha bem curtinha no grego, aion, que aparece em várias vezes no Novo Testamento, com traduções diferentes. Em alguns lugares ela aparece como era, como período de tempo, eternidade, mundos, universo, né? A gente vê os saduceus usando isso, eles que não acreditavam em ressurreição, falando sobre essa era vindoura, né? Fala sobre a era vindoura. Os discípulos falam pela consumação dos séculos, né? Como fosse o fechamento dessa dispensação. O Senhor Jesus se refere neste mundo, nem neste mundo, nem no porvir. Ele fala lá em Mateus sobre isso. Então, quando se refere ao mundo do porvir também, usa essa palavra. Presente século, o apóstolo Paulo usa. O autor da Epístola aos Hebreus fala do mundo vindouro também. Tudo isso para falar como se fosse esse período, essa administração de tempo, que foram eras, etapas da história e história futura também. Esse ensinamento de dispensações, ele foi acentuado no século 17 ainda, perdão, no século 19, perdão, com dois teólogos muito conhecidos, Darby e Scofield. Quem conhece a Bíblia, Scofield, né? Eles reforçaram muito o ensinamento das dispensações, como que Deus distribui as dispensações. E um discípulo desse ensinamento foi um pastor batista chamado Clarence Larkin, que escreveu um livro que eu, por herança, acabei recebendo, um livro que é um clássico, que chama A Verdade Dispensacional, que mostra e ele ilustra super bem. Olha, eu tenho aqui algumas fotos. Como que os tempos, as linhas dos tempos, estudos. É uma relíquia que foi escrita literalmente há um século. Foi publicado em 1920, esse livro. E mostra, tem vários ensinamentos aqui, vários cenários da situação da igreja, tudo. E é uma preciosidade que nos dá bastante claro a visão dessas dispensações, né? Aí, pensando sobre isso, eu lembrei também que há exatamente 10 anos nós tivemos o privilégio de ter aqui conosco, nesse púlpito aqui, o Dr. Eric Stricker, que veio dos Estados Unidos e nos deu uma série, não sei quem lembra dessa série, foi uma série acho que de três ou quatro conferências, sobre escatologia. Ele é dião da Universidade Calvary, na cidade de Kansas, e ele nos ensinou sobre as dispensações através da Bíblia, através dos tempos, né? Aqui estão, para quem lembra, um lembrete, quem quiser mais informações eu posso passar também, mas desde a eternidade passada, a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da lei, a graça, a tribulação, então o período da graça, depois a tribulação, o milênio e a eternidade futura, né? Então todos esses ensinamentos com passagens, e eu acredito que essas mensagens estão no aplicativo para quem quiser escutar lá, mensagens para se lembrar, do Dr. Eric Stricker. Enfim, a gente consegue resumir tudo isso, eu acho que vocês estão curiosos para ver também, como isso se encaixa na linha do tempo, todas essas escolas escatológicas, esses ensinamentos sobre dispensações. Então, o que a gente encontra? Na linha do tempo, a gente vê a morte do Senhor Jesus, ele sendo na ascensão, então levado aos céus, o Espírito Santo desce em Pentecostes para a igreja e começa a era, a dispensação da igreja, que vai até os últimos dias, a última hora. E aí está justamente as passagens que nos falam dos últimos dias, da última hora, e que nos ensina quando então a igreja será arrebatada, e aí sim começa o período de tribulação aqui no mundo, sendo que a segunda metade é a grande tribulação, a igreja já está com Cristo, encontro nos ares, e então depois o Senhor Jesus retorna para fazer o tribunal de Cristo, o julgamento de Cristo, põe e estabelece a paz, o milênio de 1000 anos, põe Satanás na prisão e reina por 1000 anos na terra, e depois então o juízo final, quando Satanás é destruído, é a segunda morte, todos aqueles que o rejeitaram estão banidos, separados de Deus eternamente, e aqueles que o aceitaram passam a viver na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, a eternidade com Deus. Então isso é uma visão bem rápida da visão pré-milenarista, a visão escatológica. Isso nos ajuda a nos colocarmos para entendermos o que quer dizer, que o apóstolo João quis dizer como já é a última hora, justamente porque ele está no período da igreja, ele está falando já estamos na última hora, dentro desse período, nesse presente século, dentro dessa aion, dessa dispensação. E aí é interessante então para nós entendermos quais são as características dos sinais dos tempos, dessa época, desse período aqui, dessa última hora, o que vai acontecer. Então nós vamos percorrer alguns versículos para entendermos um pouco as características dessa passagem. Quais são as características? Como nós conhecemos? Nós lemos no versículo ainda que por essas características, pelo que conhecemos que é a última hora, ou seja, através dessas características, como por exemplo o anticristo ou vários anticristos, como é mencionado aqui, nós vamos entender que os últimos dias, a última hora. Esse é o princípio. O que o apóstolo João quis dizer como muitos anticristos têm surgido? É uma constatação de que o espírito anti-evangélico, anti-Cristo, anti a mensagem da Bíblia, já existia na época da igreja primitiva. Então é mais nesse sentido que aquele espírito de anticristo já se manifestava, é a mesma mentalidade que a gente encontra hoje em dia. Essa repulsão contra tudo que é ensino bíblico, tudo que é baseado nos princípios morais da Bíblia, família e tudo mais. Então existe essa mentalidade, sempre existiu, e era característica também no período, na época de João. Por isso que ele fala que essa mentalidade, muitos anticristos têm aparecido. Nesse sentido, muitos defendem essa linha de ser anti o ensinamento da palavra de Deus. E é interessante porque ele dá uma indireta aos gnósticos, né, que gostavam do conhecimento, porque ele usa essa palavra justamente. Então, visto as características, né, visto que o anticristo, muitos têm aparecido, então, por isso, conhecendo, pelo conhecimento das características dos tempos, nós conheceremos que é a última hora. Então, ele está falando, sim, é importante também desenvolver o conhecimento para vocês terem o discernimento de saber que o final dos tempos está se aproximando. Escrevendo a Timóteo, Paulo descreve as características dos últimos dias. Bom, eu falei então do anticristo. Paulo diz assim, Sabe, falando a Timóteo, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Essa é a característica dos fins dos tempos. Uma lista bem grande, e com certeza não está completa, mais coisas, mas que nos dá características de como serão os fins dos tempos. E, na verdade, isso já era realidade na época de João, e é na nossa época também. Ou alguém aqui duvida que as pessoas hoje não são egoístas? Imagina, não são avarentos, arrogantes, blasfemiadores, jactanciosos, desobedientes aos pais, ingratos. São características que a gente vê mais e mais, são sinais dos tempos, né? E a gente é impaciente, a gente quer saber com detalhes as coisas. Não, mas quando que vai ser? Como que seria? Tanto que os próprios discípulos perguntaram isso ao Senhor Jesus. Se vocês abrirem, e muito de ensino escatológico está em Mateus 24 e 25. Então, se os irmãos abrirem lá, Mateus 24 e 25, a gente vê que os próprios discípulos perguntaram isso. Olha lá no versículo 3. Eles foram insistentes, dizendo: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ou seja, eles queriam ter um sinal preciso. Quando? Que data? E é interessante ver o contexto de Mateus 24 e 25, porque até o capítulo 23, o Senhor Jesus estava dialogando com escribas e fariseus. E aí ele deixa no capítulo 24, começa, ele sai do templo, ele deixa de discutir com escribas e fariseus, e aí até a morte dele ele não mais vai conversar com eles. E aí ele sai de Jerusalém, sai do templo e começa a descer o vale de Quidron, que é em direção ao Monte das Oliveiras. Não é muito longe de Jerusalém, parece que é pertinho, dá para ver lá. E ele vai e ele se torna para trás e ele lamenta que Jerusalém havia rejeitado os profetas e havia apedrejado os profetas. E a partir desse momento, então, como eu falei, ele não conversa mais com os incrédulos, com os escribas e os fariseus. E ele então vai com seus discípulos e no versículo 3 diz: em particular, então lá, em particular, os discípulos pediram para ele: fala-nos, Senhor, então nos diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles estavam curiosos, né, saber sobre os acontecimentos, a evolução da história, o que iria acontecer, quais seriam as coisas que iriam acontecer. E é mais interessante, então, a gente ver o ensinamento do Senhor Jesus, como é que ele responde tudo isso. A gente depois vê mais para frente, lá com a parábola da figueira. Ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que estáis próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabei que estáis próximo às portas. O que significa isso para nós? O Senhor Jesus está dizendo: olha, observe o que está acontecendo aí. Olha as figueiras, olha a figueira. Quando começa a brotar, a gente sabe que o verão está próximo. Aqui no Brasil as estações não são tão demarcadas, né? Mas no Oriente Médio, em outros lugares, as estações são bem demarcadas. Então, a natureza, as árvores, quando começam a dar os seus brotos, as suas folhas, opa, o verão está chegando. A gente identifica isso. Para nós, qual é a aplicação disso? A gente entende que se nós olharmos a nossa volta, olharmos a história, olharmos a evolução da história, os fatos políticos, o que já aconteceu, o comportamento humano, como as pessoas se comportam, o avanço da tecnologia, tudo isso nos ajuda a decifrar que o verão está próximo, que a vinda de Cristo está próxima. Não nos dá com precisão, mas nos alerta para falar, nossa, o tempo, temos que redimir o tempo, porque está próximo. E isso deveria ser suficiente justamente para redimirmos os nossos tempos. A palavra de Deus nos diz, redimirmos o tempo porque os dias são maus, nos diz em Efésios 5,16. E aí sim, isso deveria nos motivar a termos esse sentimento de urgência, de discernimento, puxa, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que ser testemunha, eu tenho que falar do Senhor Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, porque o tempo falta pouco. Eu tenho que ser testemunha. E isso nos ajuda também na nossa vida aqui a discernirmos onde nós vamos colocar a importância das coisas que a gente faz nessa vida. Qual é os nossos recursos? Onde que a gente tem que investir os recursos humanos, os materiais financeiros? A nossa igreja, onde que a gente tem que investir? Tem que investir em tijolo ou tem que investir em ensinamento, em vidas humanas? A gente tem que pensar sobre isso. Não que uma seja errada ou detrimento da outra, mas dentro desse calendário de Deus, nós temos que pedir a orientação de Deus. Senhor, nos ajuda. A gente vai deixar tijolos aqui ou queremos ganhar vidas? É isso que a gente tem que pensar. O sinal da tua vinda e da consumação dos séculos, que era o que os discípulos estavam perguntando. Então, rapidamente, porque é muita informação, mas eu quero passar algumas características que estão basicamente em Mateus 24, mas que a gente pode pincelar e ver e refletir sobre que tempos são esses que nós estamos vivendo. Lá no versículo 6 de Mateus 24, olha o que o Senhor Jesus diz. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estamos falando dos últimos dias. Ainda não chegou no tribunal, no juízo de Deus, nos últimos dias, mas nessa era vivemos o quê? Guerras e guerras, né? Rumores de guerras. Quando eu penso nos gastos que os países dedicam o orçamento para a parte bélica, né, os armamentos, eu fui pesquisar, encontrei um relatório lá do Instituto Internacional de Paz em Estocolmo, que mostra os gastos por ano dos países, até o Brasil aparece lá na 11ª posição, com armamentos e maquinário de guerra. E eu fico pensando, será que tudo isso, todo esse investimento não vai ser usado um dia? Tudo isso, todo esse armamento estocado, uma hora vai ser usada. E isso mostra que a humanidade caminha para um momento onde haverá justamente guerras e guerras como nós tivemos no século passado e temos ainda até hoje em vários lugares. Às vezes basta um rumor de guerra, um estopim, os tambores de guerra começam a soar, as consequências que tem na economia, as guerras comerciais, e esses são os nossos tempos. Ele vai mais longe no versículo 7 e diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Eu fui dar uma olhada, as estatísticas lá no site da ONU, o Programa Mundial de Alimentação, atualmente eles dizem que existem 821, prestem bem atenção, 821 milhões de pessoas, ou seja, um em cada 9 habitantes da Terra, 11%, que vão dormir todas as noites com estômago vazio. A gente não tem noção do que é isso, né? Seria a população do Brasil vezes 4, mais ou menos. Pior, um em cada 3 sofrem de algum efeito da má nutrição. Vocês acreditam que vai existir algum programa de governo, algum partido, alguma ajuda social que vai reverter isso para que todos no mundo durmam com a barriga cheia? Alguma Bolsa Família Mundial vai ajudar isso? Não, os sinais dos tempos, haverá fome, muita fome. Se estima que entre 2008 e 2012, um total de 4 milhões de pessoas, aí também em Lucas, o texto paralelo, fala que haverá epidemias de fome e epidemias, né? Fome e epidemias vão junto, né? Se as pessoas estão mal alimentadas, estão mais vulneráveis a doenças. E aí a gente encontra esses relatórios que falam coisas aberrantes, né? Eu falava entre 2008 e 2012, um total de 4 milhões de pessoas contraíram cólera. 150 mil pessoas morreram de cólera em 69 países diferentes. E o relatório da Nações Unidas fala como essas doenças, ébola, gripe, influenza, meningite, cólera, dengue, febre amarela, nunca se espalharam tão rápido com o efeito da globalização que nós vivemos hoje em dia. Basta ver essa semana aí o coronavírus, rapidamente saiu da China, já está em 12 países e continua crescendo, em questão de dias. Basta um chinês que viaja para um tal lugar, o outro que vai para outro e pronto. O vírus se espalha. 216 milhões de pessoas no mundo se infectaram com malária em 2016. 44 pessoas em cada 1000 estão infectadas de malária aqui no nosso vizinho, Venezuela. 10 milhões de pessoas contraíram tuberculose. 357 milhões de pessoas se infectaram com doenças sexualmente transmitíveis. Só nos Estados Unidos, 2,4 milhões de pessoas em 2018. Infectado com o vírus HIV, aproximadamente 770 mil pessoas já morreram de AIDS. Desde o início da epidemia, estima-se que 32 milhões de pessoas já morreram dessa doença desde os anos 80. Sinais dos tempos. E quando a gente vê esses números, a gente não consegue dimensionar a escala disso. Foi o que o Senhor Jesus disse. Nos últimos dias, nas últimas horas, seria assim. O Senhor Jesus disse também em Mateus 24, porquanto haverá terremotos em vários lugares. É verdade que hoje em dia nós temos instrumentos para monitorar muitas coisas, e basta um terremoto aqui, em 5 minutos a gente já recebe um alerta no telefone, ou na rádio, na televisão, porque hoje tudo está sendo monitorado. Então, no passado deveria acontecer esses terremotos também, mas a gente não tinha tanta informação. Mas existe, sim, um aumento pequeno, mas existe um aumento constante do número de terremotos. Um dado pelo Instituto de Sismologia de Pesquisa nos Estados Unidos, que monitora vários terremotos, existem entre 12 mil e 14 mil terremotos por ano. Acima da escala Richter de 7, existem 15 terremotos por ano. E geralmente um ou dois acima da escala, acima de 8 na escala Richter. E a escala é logarítmica, ou seja, da escala 7 para a escala 8 é 10 vezes pior um terremoto. Então quando a gente escuta, olha, o terremoto a escala 6 e o outro na escala 7, a escala 7 é 10 vezes pior que a escala 6. Então para vocês terem uma noção. E o que eu achei interessante é que entre 1973 e 2017, a média de terremotos acima da escala de 7, que já é um terremoto grande, passou em 11 vezes, sendo que 7 entre os anos de 2007 a 2016. Depois, se vocês quiserem esses números, eu comparto com vocês. Mas é impressionante a quantidade e vulcões que estavam inativos, passaram a ficar ativos e a atividade sísmica cresce. É impressionante ver isso também. Outra manifestação dos sinais dos tempos, o Senhor Jesus disse em versículo 5, em Mateus 24, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem aqui já não ouviu falar de seitas e religiões proclamando a volta de Cristo, dando o calendário, dando o dia, a hora, o local onde o Senhor Jesus iria voltar? E aí vários desses gurus aí que prometem entrar numa nave espacial, outro que promete que tem que se suicidar porque vão passar para o reino, enfim, tudo mais. Quantos que lideraram pessoas à perdição dessa forma? Né? O texto ainda repete, levantar-se-ão muitos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Será que existem pessoas que dão ouvidos a esses charlatões? Infelizmente, sim. Infelizmente. E vai ser uma tendência cada vez mais, porque as pessoas rejeitam a verdade e aí estão abertas para escutar qualquer coisa, né? Aí abrem, fecham a palavra de Deus e abrem os ouvidos para qualquer coisa. Né? Pois haverá um tempo, Paulo diz a Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão-se de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Isso não é um processo assim de um dia para outro, mas isso passa pelo enfraquecimento da igreja, que rejeita a doutrina, então fica aquele clube social. Aí essa igreja, talvez os filhos, os netos de quem cresce numa igreja assim, vai estar mais suscetível a escutar uma fábula, uma história e cair no conto do vigário, né, como a gente brinca, mas nessas histórias absurdas, né, de gurus e tudo mais. É um enfraquecimento do conhecimento bíblico, da doutrina, progressivo. É algo que afeta as futuras gerações quando as igrejas fecham a palavra de Deus e viram um clube de socialização, de... tudo isso é importante, mas rejeitam, não dão importância ao ensino da palavra de Deus. Haverá, a gente não pode esquecer disso, o próprio Senhor Jesus falou, perseguição aos cristãos. O Senhor Jesus disse, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Os cristãos serão perseguidos. Será que existe semelhança com os nossos dias? Parece que são casos isolados que aparecem aqui e ali, mas não. Tem aumentado. E quando a gente coloca tudo isso em números, a gente vê que os números são gigantes. Perdão. São gigantes. Só na Nigéria, em 2019, 1.000 cristãos foram mortos, perseguidos. No mundo, são 8 cristãos mortos por dia por causa da sua fé. No último Natal, no dia 26 de dezembro, 11 reféns foram mortos, decapitados por terroristas do grupo extremista, província do Estado Islâmico na África Ocidental. Uma célula nigeriana do grupo jihadista afirmou que se trata de uma mensagem para os cristãos do mundo inteiro. Segundo o relatório da Associação Religious Freedom, 327 milhões de cristãos sofrem alguma forma de perseguição. A missão Portas Abertas publicou há poucos dias o relatório anual que mostra, faz um ranking dos países onde tem maior perseguição contra os cristãos. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia. Mas se você for olhar lá no site da Missões Porta Aberta, vai ficar surpreso de ver países como Colômbia, México, perseguindo cristãos, né? O relatório diz os tipos de perseguição representam diferentes situações que motivam a hostilidade aos seguidores de Jesus. A opressão islâmica, o nacionalismo religioso e a paranoia ditatorial são alguns dos exemplos desse tipo de perseguição. O Senhor Jesus nos fala lá em Lucas 18 do juiz iníquo, para mostrar como será a justiça nos finais dos tempos, quando serão a antecedência da volta do Filho do Homem, lá em Lucas 18. E eu fico pensando, quando a gente acompanha as notícias do STF e tantas outras coisas, vocês acham que nós vamos ter justiças justas nos finais dos tempos? Como serão os nossos tribunais? Será que nós podemos crer que nós teremos liberdade que nós temos hoje, para sempre? Ah, isso é garantido na Constituição. Será que isso é garantido mesmo? Isso nos traz, nos faz refletir, nos dá aquele sentimento de urgência, de aproveitar a janela, a oportunidade, a liberdade que nós temos para sermos testemunhas e avançar o reino de Deus. A palavra de Deus nos fala que nos fins dos tempos, a pregação da palavra de Deus será para todo mundo. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Esse evangelho do reino, eu acredito pessoalmente, que é o evangelho que vai ser ensinado durante a tribulação, pelos 144 mil testemunhas lá que fala em Apocalipse. Mas, se a gente olha o contexto, a gente vê que a propagação do evangelho nunca foi tão grande como é hoje, mesmo com perseguição. É impressionante ver como o evangelho alcança tantas etnias, tantos povos em todos os cantos do mundo. O século 19 e o século 20 caracterizado por missionários, e como isso alcança, e hoje com a tecnologia, como isso alcança lugares que nunca foram alcançados, né? Os estudos estimam que existe no mundo aproximadamente 16.300 etnias, sendo 6.600 não alcançadas pelo Evangelho. E ainda 3.000 sem atividades missionárias em países como Bangladesh, China, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão e outros países árabes e na África. E aqui o mundo fala dessa famosa janela, janela 30-40, que é o paralelo lá, que mostra essa faixa que ainda não foi alcançada. Então, é uma oportunidade para nós alcançarmos. O ano passado nós sustentamos um missionário da PEC, colaboramos, melhor dizendo, né, com um missionário da PEC que estava, quem lembra o país? Iêmen, né, um país hiper fechado ao evangelho, né? Algumas estatísticas indicam que existem no mundo 332 missionários de tempo integral. Além de todo o avanço de missões com uso da tecnologia, de rádio, internet, a mensagem de Deus é proclamada. 78 milhões de Bíblias são distribuídas anualmente pelo mundo. Hoje de manhã ainda vi uma postagem dizendo que a Bíblia, na China, eles imprimiram 100 milhões de Bíblia em 2012. Alcançaram 100 milhões de Bíblias em 2012. Agora, em 2020, alcançaram 200 milhões de Bíblia. Então, imagina, entre 2012 e 2020, 100 milhões de Bíblias foram impressas na China. Milhões de Bíblia. É a palavra se distribuindo. De acordo com o Instituto Wycliffe de Traduções, existem hoje 2.300 projetos de traduções em andamento em 131 países. Eu conheço uma igreja nos Estados Unidos que simplesmente pega as mensagens do púlpito, traduz em árabe e põe na internet. Alcança quantos árabes tem no mundo? comunidade islâmica, né? Que tempos são esses de divulgação da palavra de Deus? A Bíblia fala também que nos últimos tempos existirá uma marca. Em Apocalipse, o apóstolo João diz a todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre o fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Será que já existe tecnologia para isso, hoje em dia? Será que seria complicado, para facilitar o comércio mundial, que todas as pessoas, né, falo isso, facilitar entre aspas, né, que todas as pessoas então fossem obrigadas a pôr uma marca na sua mão direita e na sua testa para poder fazer transações? Alguns países na Escandinávia já querem abolir o dinheiro, todas as transações são cashless, né, sem dinheiro. É tudo com o telefone, com o chip que pode ser colocado para você pagar, debita da tua conta, tudo automático. E aí a tecnologia está aí, né? Com biometria, com chip, com vigilância, Big Brother, Big Data, tudo controlado, inteligência artificial, são softwares tomando decisões no lugar dos homens. E aí vem a pergunta, que tempos são esses? Será que está tudo preparado? Está tudo aí? E então virá o fim. O Senhor Jesus nos diz lá em Mateus 24, pois quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então quem lê, entenda. Então, mais uma vez, ele está falando, olha, quando... Então, essas coisas estiverem acontecendo, porque em Mateus 24 e 25, a gente vê o início das dores, né? É o parto das dores, os princípios das dores. Então, todas essas características que nós mencionamos, está mostrando que os fins dos tempos estão se aproximando. Então virá, aí então no caso, na tribulação, a manifestação do anticristo. Ali, na tribulação. A gente vai ver mais características do anticristo no nosso próximo estudo, quando a gente avançar na epístola 1 João, se Deus permitir. Mas a gente sabe que ele é chamado de abominável. Por quê? Porque ele abomina a Cristo, o Evangelho, a mensagem. No início, ele vai ser muito gentil, vai fazer a paz mundial reinar durante 3 anos entre muçulmanos, Israel, o Ocidente e tudo mais. Mas na metade... ele vai fazer essa desolação que falou o profeta Daniel no santo, no templo. Ele vai usurpar o templo, fazer essa desolação. E isso vai se passar na metade da grande tribulação. Quando então começa a usurpação e ali a grande tribulação, a perseguição e toda a destruição que ele vai trazer. Isso é um líder mundial. Quando a gente pensa... que uma menina de 16 anos consegue a atenção do mundo falando um monte de blá, 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 como a gente viu há pouco tempo, imagina quando tiver uma pessoa carismática que consegue, em nome de uma paz mundial, né, todos os ouvidos vão abrir para essa pessoa, todos vão escutar. Então o cenário hoje, né, talvez para a geração dos meus avós, eles não poderiam imaginar isso. Ah, como... o cara vai falar lá do outro lado do mundo, eu vou entender aqui como? Hoje em dia isso não é mais um problema. Falavam que era televisão, né? Hoje já nem na televisão mais é. Todo mundo tem acesso. Se alguém pegar um microfone do outro lado do mundo e falar, olha, todos vamos lá, abre um telefone, pum, a gente já vai estar escutando o grande líder mundial falar sobre essas coisas, né? Alguns historiadores diziam que essa desolação que o Senhor Jesus mencionou aqui, em Mateus 24, se referia à destruição do templo pelos romanos no ano 66. Depois teve também uma destruição de Jerusalém, uma usurpação pelo um general grego que atacou Jerusalém no ano de 168 antes de Cristo, que falavam que se referia a isso, né? mas nada teve assim uma repercussão mundial, como a gente estuda quando a gente vê o capítulo 9 de Daniel falando da tribulação, né? Algo de proporções mundiais, né? Então a gente percebe que isso ainda está para vir, né? O que é interessante é que esse espírito do anticristo, e aí junto com o que o apóstolo João fala, ele já reina, né? Essa mentalidade, essa alergia ao evangelho, essa rejeição, tudo os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos morais e tudo mais, tudo isso em nome de ecologia, em nome de paz mundial, em nome de tudo isso, vai se rejeitando cada vez mais. Essa é a mentalidade do anticristo, é o que o apóstolo João disse, quando ele diz, muitos anticristos têm surgido, né? Essa mentalidade que vai reinar e preparação para o grande líder mundial. E assim a palavra de Deus nos mostra em algumas passagens, em forma progressiva, a característica dessa última hora, dos fins dos tempos, dos últimos dias, né? Do momento de decadência moral, tempo de mentiras, de hipocrisia, dissimulações, engano, né? A gente vê isso também lá em 1 João capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque o apóstolo está dizendo, muitos procuram enganar, né? Então existe esse pensamento assim de levar vantagem, né? De enganar, como que se a gente não conhecesse isso, né? Bem típico, né? Isso é um pensamento, é o ensinamento dos últimos dias. Judas diz lá, versículo 4 da epístola de Judas, que vão transformar em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Né? Então, características dos tempos. Vão negar o Senhor Jesus e a graça, o período da graça que nós temos de aceitar gratuitamente a palavra de Deus, eles vão transformar isso em libertinagem. Vão relativar isso, mostrar que isso não é importante e vão buscar por fins lucrativos. Quantas igrejas aí que estão só atrás de fins lucrativos, de fazer arrecadação de dinheiro, o que é isso? É transformar a graça em libertinagem. Tudo é permitido, nada pode se falar, não pode falar que é pecado porque vai ofender esse, não pode falar que isso está errado porque vai ofender aquele. Isso é libertinagem, transformando a graça em libertinagem. Essa já era a realidade enfrentada pelos cristãos no final do primeiro século. E aí fica a pergunta, se essa já era a realidade enfrentada pelos cristãos no final do primeiro século, isso foi mais ou menos nos anos 80, quando o apóstolo João escreveu a epístola, nos anos 90, no final do primeiro século, então significa que nós estamos 1900 anos, no melhor dos casos, mais próximo da volta de Cristo, né? Porque já se passaram todo esse tempo. E o Senhor Jesus é longânimo, né? A palavra de Deus nos diz que Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca, nós estamos ainda na dispensação da graça, naquele período ali, ó, antes do arrebatamento, antes da tribulação, antes do reino milenar, tudo isso ainda estamos no tempo de hoje, não sabemos nem o dia, nem a hora, por isso que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 25, vigiai, 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E ele diz, em conclusão, a parábola da figueira, ele diz lá no versículo 34 e 35 de Mateus 24, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que será que isso significa? Pode ser confuso, né? Mas é importante esclarecer isso. O Senhor Jesus se referia a essa geração. Então, será que ele se referia àquela geração que rejeitou o Senhor Jesus? Será que a figueira representa o Estado de Israel? Será que está falando de alguma geração específica? Né? Geração na Bíblia é geralmente 40 anos, coisa do tipo, né? Eu acho que a explicação mais sensata para tudo isso e mais simples é que esta geração significa aquela geração daqueles que estão lendo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus ainda está válida até hoje, pode ser qualquer geração. E é esta geração que está lendo. Eu acho que O sentido que o Senhor Jesus quis dar aqui é que todos esses acontecimentos vão se acelerar muito rapidamente dentro de uma geração. Então, como nos diz lá a última semana do profeta Daniel, né, a 70ª semana, a semana 70, dentro das 70 semanas do profeta Daniel. Então, é a última semana, que é a tribulação que nós vimos. Então, tudo isso vai passar muito rápido. É por isso que se refere dentro dessa geração. Porém, a palavra de Deus nos diz que a igreja, então, de acordo com o que nós vimos aqui, que a igreja vai estar arrebatada e ela não vai passar por esse período de tribulações. Ela será arrebatada. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 51 e 52, quem quiser pode abrir, podem sublinhar esse versículo também, para vocês estarem confortados, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus de verdade no seu coração. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados nas alturas, aí nos ares, ao encontro com o Senhor Jesus. Então, os que estão dormindo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados num piscar de olhos, encontraremos o Senhor Jesus. Você está preparado? Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança. Olha a mensagem do anticristo aí: ah, tudo paz, estamos em paz, fechamos um tratado de paz mundial, segurança, não vai haver mais problema. Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar luz. É lógico que esse texto também se refere, né, à paz e segurança de Israel, e quando eles pensarem que estão seguros com seus acordos, com os vizinhos, aí que haverá repentina destruição, né? E de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A gente não está em trevas, a gente tem discernimento para saber que haverá o arrebatamento, e nós encontraremos o Senhor nos ares. Ou, então, para aqueles que já não estiverem nesse mundo, estarão na presença do Senhor em espírito, e os corpos serão ressurretos, como nós lemos lá em 1 Coríntios, de forma, num corpo incorruptível, né? Então, se o corpo está doendo, está se envelhecendo, isso tudo é por causa do pecado. Nós vamos estar num corpo ressurreto. Então, a próxima versão do nosso corpo vai ser incorruptível, né? Muito melhor do que hoje, né? Aí não vai precisar academia, essas coisas, né? Que Deus nos faça refletir, em primeiro lugar, com respeito à nossa decisão de aceitar a Cristo, que com certeza aqueles que o aceitaram, que possam estar tranquilos, que seus nomes estão escritos no livro da vida, que alcançarão então a vida eterna, e que ninguém será apanhado de surpresa, né? Que Deus nos faça repensar também as nossas prioridades, as nossas decisões, o uso do tempo, o uso dos nossos recursos, os recursos da nossa igreja, afinal, que a gente possa discernir os tempos, estar preparado para isso, né? Que tempos são esses? Então, o Senhor Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, tudo isso que nós mencionamos hoje, sabei que estás próximo às portas, à volta do Filho do Homem, Filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela riqueza da tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos detalhes que nos ajudam a discernir os nossos tempos. Quando nós vemos, Senhor, a arrogância, a frieza, a corrupção e tantos males que aumentam, Senhor, tantos sinais naturais também, tanto comportamento do ser humano, as mudanças políticas, geográficas e tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que nos ajudam a discernir e saber, Senhor, que a última hora já está próxima e nós temos que estar cientes disso, Senhor, e sabermos então vivermos nesse mundo para a Tua glória, no nosso dia a dia, na segunda-feira, tudo que nós fazemos. Senhor, ajuda-nos a ter o senso de prioridade, das coisas certas, no momento certo, os recursos, o tempo, tudo isso de acordo com a Tua vontade, que nós possamos ser testemunhas, Senhor, falar de Cristo, anunciar, aproveitar essa janela que existe de propagação, onde ainda temos liberdade de anunciar a Tua palavra. Ajuda-nos a manter, Senhor, trabalhos missionários que alcançam lugares difíceis, áridos, a pregação da Tua palavra, que lá também Tu possas estar confortando e renovando esses Teus servos que não estão ali em vão, mas estão contribuindo para o avanço do Teu reino. Senhor, pedimos isso pela Tua misericórdia, agradecemos de saber que Tu queres, Senhor, ainda trabalhar na nossa vida, ser Senhor das nossas vidas, para que não sejamos pegos de surpresa na Tua volta. É isso que clamamos em Teu santo nome. Amém.